Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Hebreus capítulo 12. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 12. Amém. Hebreus capítulo 12, versículo 1. A partir do versículo 1. Vamos ler até versículo 4. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados. Renato, pode ler, por favor?
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado.
Amém. Mais uma vez.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado.
Amém. Então, um assunto importante nós vamos tratar essa noite, essa questão de resistir o pecado, né? Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. O que que é o pecado? O que é o pecado? Por um homem entrou o pecado no mundo. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Por um homem entrou o pecado no mundo. Resistir o pecado não é outra coisa a não ser resistir o espírito, a serpente, o espírito maligno, né? Aquele que está o tempo todo nos acusando, está o tempo todo nos perseguindo, está o tempo todo querendo levar vantagem sobre nós, nos vencer. E aqui fala assim: não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Não tem dia para ele parar, não. Não tem hora para ele parar. Ele vai estar, enquanto nós estivermos no corpo. Nós estamos no corpo, enquanto estivermos no corpo, Deus condenou o pecado na carne. Por isso que carne a carne não vai herdar o reino de Deus. A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Deus condenou o pecado na carne. Se nós lutarmos contra o pecado, seria lutar contra a sua própria vontade. Lutar contra o pecado é lutar contra si mesmo. É vigiar, é prestar atenção, é estar sempre combatendo contra a sua própria vontade, que o que nos trai somos nós mesmos, né? O que nos trai está dentro de nós. O que nos causa problema está em nós mesmos. Então, quando Jesus foi e levou lá na cruz e crucificou lá na cruz, o quê? O corpo do pecado. Ele crucificou lá na cruz a carne. Amém? E ressuscitou numa outra carne. Aquela carne, ou seja, a carne do pecado, ficou ali crucificada, pecado. Então assim, ele fala aqui, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, que assim como foi proposto para ele, está sendo proposto para nós também. O que está sendo proposto para nós? Um novo céu, uma nova terra, a vida eterna, a ressurreição. A vida eterna quer dizer um novo corpo, um corpo eterno. Não nesse corpo, que esse é o corpo do pecado, né? Então, eu estava pensando assim, como que eu vou lutar contra o pecado, sabendo que o pecado é muito mais poderoso, muito mais forte. Lá em Efésios fala que eu devo revestir da armadura, eu devo me revestir da armadura de Deus. Eu devo buscar em Deus uma força. Aqui também fala, olhando para Jesus, eu vou buscar nele, vou me revestir da armadura de Deus, né? Que é o capacete, a couraça, a espada. Então, essa busca de Deus, essa luta nossa contra o pecado, contra a nossa vontade, que é lutar contra o pecado, não é outra coisa não ser lutar contra a sua própria vontade, os desejos da carne. A inclinação da carne, ela é contra, não é? Mas se eu me alimento, Jesus falou, né? Se aquele que de mim se alimenta, se eu parar um pouquinho de me alimentar, de me armar contra o pecado, logo eu começo a perder espaço, eu começo a voltar a fazer as coisas que eu não fazia mais, né? Eu volto a, com facilidade. E até então eu tinha uma certa resistência, mas porque eu me afastei, eu deixei de me alimentar, eu me enfraqueci. E o inimigo então começa a levar vantagem sobre nós. Começa a levar vantagem. Então ele fala, considerai, pois, aquele. Significa o quê? Observa o que Jesus fez para vencer o pecado. Hora nenhuma ele deu lugar. Hora nenhuma. E infelizmente nós, por causa exatamente da nossa dificuldade, as nossas limitações, a natureza, etc., nós cedemos, nós damos lugar. E aí, às vezes, até nos revolta, às vezes até nos causa tristeza, fala, não é possível, meu Deus, né? Que eu já tinha, às vezes, considerado, já tinha conseguido. Não tem interessante, a cobra, você tem que matar ela na cabeça. Você cortar um pedaço dela, só não resolve. Né? A serpente é um bicho terrível. Você tem que pegar e matar ali pela cabeça. Eliminar a coisa de uma vez por todas. Se você for, de repente, se aproximar novamente daquilo que você já tinha vencido, né? Por exemplo, a bebida. A pessoa, já tem 5 anos, 6 anos, 7 anos que eu não bebo. Não vai experimentar tomar uma coisa, não, que você pode correr o risco de, né, cigarro. Nossa, eu já tinha tantos anos que eu não fumava, resolvi fumar um cigarro. E assim por diante. São várias coisas. O apóstolo Pedro, no capítulo 5, pode olhar lá, Renato, no capítulo 5 de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, no capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. 1 Pedro 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Não queira enfrentar o inimigo usando as suas próprias, somente as suas forças. Tá assim, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Mas quando eu vou lutar contra o pecado, eu já estou preparado. Eu tenho que estar já com a armadura de Deus, usando as armas que vão permitir que eu vença, as armas celestiais. Por isso ele chama atenção: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. É melhor assim, chegar, chorar, lamentar: Senhor, tem misericórdia, Senhor, olha, né? Me dá força, Senhor, renova a minha fé, Senhor, tem misericórdia. Arruma a armadura. Buscar a armadura é o quê? É a justiça de Deus, é a fé de Deus, né? É a palavra, o calçado, é a palavra de Deus. Revestir da armadura de Deus, para depois ir para lá. Lembra de Davi, quando vai lutar contra o Golias? Davi preferiu a armadura de Deus do que a armadura que Saul ofereceu para ele. Aquela armadura humana. Pensar nós que a gente resiste o diabo, pensar nós que nós somos capazes de resistir o diabo sem Deus. Eu vou resistir. Tudo posso naquele que me dá a força. Por isso eu preciso estar me exercitando todos os dias a armadura de Deus, ela não é colocada de uma hora para outra. Calçar os pés com o Evangelho, né? Vestir a couraça da justiça, não, isso não é dado de uma hora para outra, não. Não é de uma hora para outra. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, sóbrios, sede sóbrios. O que quer dizer isso? Né? Eu não posso dormir, eu não posso. Eu preciso ser mais esperto. Né? Foi dito: sede simples como a pomba e perspicaz como a serpente. Eu preciso ser esperto. Eu, de repente, eu posso ver que isso, eu estou vendo que isso vai me dar problema. Eu estou vendo que isso vai me dar problema. Ele deixa claro aqui, ó. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor. Anda. Então, antes de tomar uma decisão, decisão muitas vezes, que vai é a nossa vida. Conforme a decisão que nós vamos tomar, conforme o passo que a gente vai dar, é o último. Amém? Ainda mais, levando em conta a situação. Por exemplo, um jovem que vai se casar, né? Uma mudar de cidade, de um lugar para o outro, empreender um determinado negócio. É, conforme as decisões que nós tomamos, é a última. Tá bem? Às vezes, melhor seria que a gente não fizesse isso. Melhor, às vezes, perder. Humilhar debaixo da mão de Deus é exatamente ter medo, medo, é medo de empreender qualquer coisa, de tomar qualquer decisão. Esperar com paciência. E com isso você vai criando resistência. Com isso você vai criando resistência ao pecado. Porque o pecado sabe que ele tem que usar de muita força para poder conseguir te vencer. Não é qualquer coisa que vai te derrubar. Ele veio com tudo para cima de Jesus. Ele veio com tudo para cima de Jesus. Jesus foi levado lá para o alto do monte, oferecido a ele os reinos do mundo. Aquilo ali deve ter tido uma visão, deve ter tido alguma coisa para que ele pudesse. Não foi fácil a tentação naquele momento. Foi mostrado para ele a glória do mundo. Você imagina? Imagina o que não foi visto por ele. Aí a pessoa renuncia aquilo para se satisfazer com a cruz. Ele renuncia a glória do mundo para dizer: olha, você vai morrer na cruz, mas você vai ressuscitar. E se não ressuscitasse? Você, né, vai ter a glória de Deus, mas se não tivesse? Porque ele venceu o pecado, venceu o diabo como homem. O Verbo se fez carne. Ele não venceu como Deus, não. Muita gente pensa que foi fácil, porque ele é. Não. Ele teve que crer. E nós também. Aqui, ó. Pelo gozo que lhe estava proposto, né, nós lemos agora mesmo. E o gozo que está proposto a você? né? E aí às vezes nós trocamos por um prato de comida. Às vezes nós trocamos aquilo que está proposto por momentos, lampejos de felicidade. Felicidade que a gente imagina que é, né? Então, sede simples como a pomba e perspicaz como a serpente. Andar realmente atento, de olhos abertos. Estejam acesas as vossas candeias, né? Estejam acesas as vossas candeias, estejam acordados, que a gente não sabe a hora, o momento em que os pés da gente vão se dar com o laço que está sempre armado ali por perto, exatamente para a gente pisar. Ele fala que sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Ele vai ser adversário nosso até quando, hein, gente? Até quando? Enquanto você estiver nesse corpo, o diabo é o seu adversário. Amém? Foi assim com Jesus até na cruz. Aí quando Jesus crucificou, ele crucificou quem? A serpente. Ele pregou na cruz a serpente. Venceu. Ah, muita gente olha e pensa assim: ah, Jesus venceu por mim, eu posso deitar e rolar. Não. Ele venceu por nós todos. Nós não precisamos chegar a esse ponto e ser pregado na cruz. Se for necessário, que a gente vá. Mas não precisa, né? Não precisa. Você sabe que às vezes eu até desejaria. É. Seria a tribulação de um dia, né, um negócio assim, né? Em vez de ficar matando aos poucos, crucificando aos poucos, fazer morrer a sua natureza terrena, pronto. Nossa, se eu fosse fazer o que eu quero, meu Deus. Porque eu não valho nada, eu sinceramente. Se eu fosse fazer o que eu quero. Mas ultimamente eu tenho feito só o que eu não quero. Né? Porque não é fácil a proposta de Deus para nós. A proposta de Deus para nós não é fácil. Terminando aqui, eu vou passar para um outro lugar. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Aí você, se você não acredita, você deita e dorme. Anda ao seu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições, as mesmas dificuldades, se cumprem todos os irmãos nossos. Onde tiver um filho de Deus, o inimigo está ali, em volta, tentando complicar, tentando derrubar, tentando, sabe, dificultar. Né? Ameaçando, você não vê, a gente não vê, mas as coisas vêm às vezes de mão beijada pra gente. Por isso é que as orações precisam ser feitas constantemente. Jesus orava o tempo todo. Por isso é que as nossas orações precisam ser feitas da mesma forma. Ora e vigia sem cessar. Ele fala, ora e vigia sem cessar. Nós não podemos tirar férias, nós não podemos descansar, nós não podemos brincar. Nós que temos uma esperança, que é o céu. A esperança nossa, que é a vida eterna, que é o reino de Deus. A esperança nossa é deitar e dormir. É enquanto estiver nesse mundo, ter paz. Enquanto estiver nesse mundo, ter paz, amizade, companheirismo, sabe, ser amável. Enquanto estiver nesse mundo, né? Os anjos acampam ao redor. Enquanto você estiver nesse mundo, o inimigo não pode levar vantagem sobre você. Você tem que ser uma pessoa bem-aventurada. Você tem que ser uma pessoa bendita. Você tem que ser uma pessoa amável, abençoada, pessoa que todo mundo quer te abraçar, que gosta de você. Não é assim vocês comigo? Ou não é?
É.
Mas isso você não consegue sem esforço, não. Você não consegue ser uma pessoa boa, você não consegue ser uma pessoa amável, você não consegue ser uma pessoa... Se você não se esforçar, não. Você não buscar Deus, você não se esforçar. Amém? Mas eu tenho certeza que Deus disse que a nossa luz iria brilhar e quando tem luz, as mariposas, os bichinhos, correm tudo para a luz. Se a sua luz brilhar, você pode ter certeza que você vai ser uma pessoa assim, bem-aventurada. Que você vai ser uma pessoa assim, amável, querida. Também não tem uma música por assim, desse jeito, não? Amável, querido, precioso. Né? Como? Aí, ó, tá vendo? Não tem uma música? Como é que é, ué?
Amado, querido, ilumina o meu ser, Jesus, ué. Amado, querido e meu Senhor.
Amém. Amém.
Jesus, amado, querido e meu Senhor.
Ah. Ele fala, né? Ele fala assim: aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Nós viremos e faremos nele morada. Aquele que me ama será amado. Não tem como nós não sermos uma bênção. Tem como você não ser uma bênção. Você só não... Até o inimigo tem paz com você, sabia? Até o inimigo te quer bem. Até os inimigos te querem bem. Sabia disso? Tem escrito isso? Tem. É. Não tem um inimigo, não tem. As pessoas que eram inimigas dele, ele não tinha um inimigo. As pessoas que queriam ser inimigas dele, mas não, até não conseguia ser inimigo dele. A pessoa que queria ser inimigo dele, quando chegava, dava um beijo. abraçava ele. Herodes, Pilatos, quantos, né? Pessoa na cabeça dele, olha, ele está fazendo isso, tava... quando chamava Jesus, quando Jesus chegava, a pessoa desmontava na presença dele. Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo aqui? Quando Jesus chegava, a pessoa ficava totalmente desmontada, sem força, para nada. Sabe o que elas queriam? Abraçar ele. O soldado que era para prender ele, quando chegava, passava direto. Ele falava, ele mesmo falava, eu estou aqui, ué. Então por que vocês não me pegam? Por que vocês não me prendem? Porque as pessoas que eram mandadas para fazer, não eram capazes de fazer. Só quando ele falou, olha, Satanás, o que você tem que fazer, agora faz. Chegou a hora. Antes de chegar a hora, todo mundo queria, e quem chegava até Jesus queria, era lavar os pés dele, queria era beijá-lo, queria ela conversar com ele. É uma pessoa que inspirava, sabe? Ele inspirava bondade, misericórdia. Ele abençoava a pessoa que vinha com maldade, ele abençoava. Provérbios 16, 7. Que até o inimigo, eu tiro isso. De mim mesmo. Por mais que as pessoas me considerem inimigas, eu encontro com essas pessoas, cumprimento, e a gente conversa, etc. E eu fico pensando, mas parece que não era inimigo, mas está parecendo ser inimigo. Esse dia eu encontrei com um inimigo e ele me abraçou, conversou comigo. Amém? É. Não sei se ele queria alguma coisa emprestada, mas e que ele, né? Ele se aproximou com muito jeito. Mas a gente fica até com pena mesmo, com vontade. Mas seria por quê? Por causa de mim ou é por causa do Espírito que está em mim? Então, gente, não é uma coisa que você compra, não é uma coisa que tem para comprar no supermercado, não. É uma coisa que você se adquire com esforço. A luz que há em nós vai brilhar. Jesus, ele chama bem atenção nisso. Se ouviram a mim, vão ouvir a você. Amém? Se me perseguiram, vão perseguir você. Mas aqueles que nos perseguem, eu duvido que ao chegar na gente, você vai fazer o que com ele? Você vai brigar com ele? Você tem coragem de levantar a mão contra aquele que te persegue? Então, você desmonta a pessoa que te persegue, aquele que se levantar contra ti vai cair diante de ti. E quem que vai pegar ele? É você. Então você, aquele que se levanta contra nós, cai diante de nós. Mas não, a gente não tem isso aqui com soberba, não. Não sei o que. Sai, em nome de Jesus. Não, não é assim, não. Ele vem e a gente tem pena, tem dó, tem misericórdia. Quem endureceu contra Deus e teve paz? quem se endurecer contra você, contra nós, perde a paz. E ninguém gosta de ter, de viver sem paz. Aí você fala para ele, acalma. E a paz te volta. Amém? Quer ler o provérbio? Depois vamos ler João 10.
Provérbios 16, 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele.
Repete, por favor.
Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele.
Comecinho, eu não entendi bem o começo.
Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor.
Olha aí. Sendo. Até. Que coisa boa. Sendo o caminho. Sendo os seus caminhos agradáveis a Deus. Até os seus inimigos. Amém? Então nós não estamos inventando, nós estamos falando uma coisa que é assim. Se quiserdes e me ouvirdes, o bem dessa terra, né? Para a gente encerrar, nós vamos ler João 10, um pedacinho de João 10. O que, que nós estamos? Nós estamos falando assim, de resistir o inimigo. Nós começamos falando sobre resistir o inimigo, né? Primeiro, é acreditar que existe o inimigo. Eu preciso crer em Deus, mas eu preciso crer também que existe o inimigo. Quem crê em Deus não pode deixar de crer que existe o inimigo, né? De um lado vão ficar os amigos e do outro lado vão ficar os inimigos. Jesus creu. Ele creu. E nós também, se quisermos, não vamos ficar dando soco no ar. Não vamos ficar lutando contra uma coisa que você não conhece. As armas do inimigo, as ciladas que o inimigo arma. Observar, isso é coisa, isso não vem do Senhor, isso, né? Assim por diante. E assim por diante. Né? Foi assim que você aprendeu com Cristo? Então, eu preciso aprender com Jesus. Por que que ele é o caminho? Porque tudo eu aprendo com ele. Eu aprendi com ele, eu tenho aprendido com ele, nós vamos aprender com ele. Daqui um pouquinho ainda tem um salmo importante que está me vindo na mente aqui, que é ele. Ele continua edificando a igreja, ele continua salvando você, ele continua te ajudando. Eu sei que você trabalha, eu sei que você luta, eu sei que você peleja, eu sei que está fazendo um calor da peste, né? Que tem isso, que tem aquilo, etc. O mundo, ele teríamos aflições, mas a gente não pode esquecer que existe um Deus olhando para você. Existe um Deus te dando a mão. Existe um Deus te incentivando. Amém? Ó, continua. Resiste o diabo. Né? Cuidado. Não esqueça que você tem um adversário aí do seu lado. Não dê lugar ao inimigo. Mas existe um Deus que cuida de nós, gente. Existe um Deus que senão nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Se não existisse um Deus salvador, misericordioso, forte, poderoso, que cuida da gente. Aqui, para fazer, que eu estava querendo ver aqui no Hebreus 10, aliás, João 10, viu, gente? É. Versículo 1. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão, salteador. Aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, no aprisco das ovelhas. Amém? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Não é só Jesus que fez isso. Todos nós vamos ter que passar pela porta e entrar no aprisco das ovelhas e colocar as ovelhas para fora. Mas quando as ovelhas vão sair do aprisco, elas passam por onde? Elas vão ter que passar também pela porta. Amém? Para entrar no aprisco, por onde que eu passei? Pela porta. Amém? Interessante que ele fala assim: depois que você entra e você sai. Você sai e você entra. Porque você... a porta ficou aberta para você. Você vai evangelizar uma pessoa de cima do muro? Você vai evangelizar uma pessoa falando sobre o evangelho, falando sobre Deus lá de cima do muro? Não. Você entra passando pela porta. Você tem que passar por Jesus. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Então você passa por ele, aí as ovelhas vão te ouvir. E quando você ouve a ovelha, aliás, quando a ovelha te ouve, quando você ensina, o seu trabalho, a sua função é fazer com que a pessoa saia dali. Mas não pelo muro, e sim pela porta. Ela também tem que passar pelo mesmo lugar que você está passando. Amém? Nunca vai poder existir assim: o pai buscar Deus para o filho. O filho vai ser salvo porque o pai... Não, o filho tem que buscar Deus. Um será tomado, o outro será deixado. Porque um buscou a Deus e o outro não buscou. Um passou pela porta e o outro não passou pela porta. Nós gostaríamos muito que todos fossem salvos. Mas quando a gente entra passando pela porta, nós vamos fazer todo o esforço para que muitos que estão no mundo, de um modo geral, ouçam a voz do pastor e saia pela porta. Amém? Saiu pela porta, aí ela encontra pastagem, aí ela encontra descanso. Aí ela encontra paz. Por quê? Porque ela passou pela porta. Ela aprendeu a amar o inimigo. Ela aprendeu a ter paciência. Ela aprendeu a se contentar com as coisas pequenas, coisas simples. Ela aprendeu a suportar uns aos outros, a ser honesta, ser fiel, prudente. Ela aprendeu. Como que ela aprendeu? Passando pela porta. Então, às vezes a gente fica lamentando as dificuldades, as lutas, as tribulações, mas não, alegrai-vos na medida que você é participante do sofrimento, porque você estando ali participando é sinal que você está no caminho, meu filho. Você está na direção da porta. Alegrai-vos na medida que sois participantes da luta, do sofrimento, revestido da armadura de Deus. Amém? Não se canse. Não desanime. Tenha bom ânimo. Continue resistindo. Quem? O diabo. Em breve, ele será colocado debaixo de seus pés. Em breve. Amém? Para a gente encerrar, no Salmo 121, que eu estou lembrando. Diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Para quê? Por que que existe esse salmo? Nós vamos jogar o Velho Testamento fora? Não. Se nós fizermos o que Jesus mandou, nós vamos cumprir o Velho Testamento. E eu duvido que um cristão não esteja constantemente com a necessidade de elevar os seus olhos para o céu, de onde vem a sua ajuda, de onde vem o seu socorro. Por quê? Ele tem ao lado dele o inimigo. O inimigo está ao lado dele. Quem que vai livrar? Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode vai me dar força contra esse inimigo que é maior do que eu? Quem vai me dar o poder contra as hostes espirituais da maldade? Então, não tem quem não eleve os seus olhos para o céu e diga: Senhor, renova, Deus, a minha força. Senhor, tem misericórdia. Me abençoa. Amém? Às vezes a gente bota a boca no pó. Momentos difíceis. O meu socorro vem daquele que passou pela porta. O meu socorro vem daquele que inaugurou esse caminho. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele vai dizer: passa por aqui. Ele vai dizer: passa por aqui, meu filho. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. O teu pé, está falando é com você. Aquele que te guarda, Amém? Não cochila, não tosquenejará. Tosquenejará. Não cochila. Ele está o tempo todo acordado, ele está o tempo todo em condições de nos ajudar, dia e noite. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Sempre ele foi, sempre será o guarda de Israel. Estará sempre. Amém? Porque ele está vivo e a sua vida é eterna e o seu reino é eterno. O Senhor é quem te guarda. Quem é o Senhor? Jesus Cristo. Quem é o Senhor? Quem é Ele? Então, sem a ajuda dele, eu me disse, sem esse interesse nosso, essa ajuda, essa fé, sem essa fé é impossível nós vencermos aquele que está nos rodeando. Amém? Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, clame, invoque o Senhor, chame por Ele. Deus, escuta a minha oração. Escuta, Senhor Deus, a minha oração. Com humildade. Faz isso hoje, amanhã, faz isso para você ver. Batei, abri-se-vos-á. Não distancie, não permita que o inimigo te leve para longe. Amém? Anda com Deus. Volte para o Senhor, de onde você não deveria se afastar. Amém? O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará de todo mal a tua alma. Porque na hora dessa aflição, quem sofre não é o nosso corpo, não, é a alma. Quantas vezes Davi falava, alma minha, o que está acontecendo? Alma minha, né? O que que aconteceu, minha filha? Às vezes, quem dera se fosse o corpo, às vezes não tem nada no corpo, é a alma. Angústia. Hoje é muito comum os problemas que estão acontecendo na alma. Por quê? Porque as nossas forças, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta realmente é contra aquele que anda ao nosso redor. O inimigo, o diabo, anda ao nosso redor. Ele está diante de Deus nos acusando, nos apertando. Ele está o tempo todo ao seu redor. E outra coisa, tem mais uma. Abriu uma brecha, ele entra. Quem dera se ele ficar só em volta. Mas abriu uma brecha. Amém? O Senhor te guardará a tua entrada e a tua saída. A tua entrada e a tua saída. Passa pela porta. Não tenha medo, não tenha receio de passar pela porta. Passa pela porta. Vai lá e fala, Senhor, como é que o Senhor fez? Como que o Senhor fez para ter tanta paciência? Como que o Senhor fez para não ter inimigo, Senhor? Como é que o Senhor fez? Aí eu olho para um é inimigo, olho para outro é inimigo. E como que o Senhor fez para não ter inimigo? Muito embora o mundo fosse inimigo dele, mas ele amava aquilo que era inimigo dele, ele amava, ele vivia bem demais. Jesus deitava e dormia na pedra, num monte. Amém? Só teve um dia que ele, os discípulos dormiram e ele não dormiu. Né? Foi ali o dia que antecedeu aquele momento pesado, aquele momento ali foi bravo, né? Amém. Deus falou conosco? Falou? Falou, Suzane? Falou? Né, a Perola? Deus falou conosco? Falou. Vamos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Vamos fazer a nossa oração. Experimenta. Sabe, deixa sair aí um pouquinho de... O quê? Um pouco do eu, um pouco do orgulho, um pouco, às vezes, da justiça própria, um pouco da arrogância, sei lá, e assim por diante. Humilhai-vos, pois, debaixo, você só tem que ganhar. Você só vai ter que ganhar. Amém. Né? E em paz me deitarei e dormirei. Em paz me deitarei e dormirei. Não tem nada mais precioso, nada mais precioso. Se você estiver deitando e dormindo, meu filho, sabe? Olha, dá graças a Deus e zele por essa graça. Zele por essa graça. Porque é uma graça de Deus. Amém? Amém. Deus falou com a gente? Falou, Toninho? Falou conosco, Dimitri? Malhei? Estou achando, parece que não falou. Falou? Mesmo? Serginho falou? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Raquel falou? Viu? Amém. Amém, Jesus. Pai nosso, que passou pela porta, que inaugurou o caminho, que venceu o pecado, deixou para nós a receita, deixou para nós o modelo, deixou para nós as armas que nós devemos usar, deixou para nós a obra pronta, bastando crer, confiar, crer, confiar, esperar com paciência, crê. Senhor, o Senhor tem razão. Senhor, o Senhor tem razão. Não retire de mim a tua graça. O Senhor tem razão. Obrigado porque o Senhor não se esquece de nós. Obrigado, Jesus, porque a tua mão continua estendida. Não está encolhido os teus braços. Nós hoje olhamos para o Senhor grato. Nós olhamos hoje para o Senhor, Deus, e te agradecemos. Nós temos vivido por causa da misericórdia. Nós temos vivido, Senhor, pela bondade, pelo amor, pela graça de Deus. E assim nós queremos prosseguir. Assim nós queremos continuar. Nós cremos que não vamos ceder às pressões, às ameaças. Nós não vamos ceder às forças invisíveis, às pressões do mundo. Nós cremos, Senhor, que maior é aquele que nos salva do que aquele que deseja nossa perdição. Maior é aquele que tem colocado ao nosso serviço todos os seus anjos. As hostes celestiais, não da maldade, mas da bondade, para nos estender a mão, para dizer para nós: eis-me aqui, eis-me aqui, creia tão somente, eleve a sua voz, eleve a sua oração para o céu, para o lugar, para o mundo espiritual que está aí bem próximo de você. O Senhor não está longe, Ele está bem perto. O Senhor não está distante, Ele está aí ao teu lado. Estenda a sua mão, estenda a sua mão e toque o Senhor que está bem perto de você. E abrace-o e queira bem, porque o Senhor, quando se aproximava, era para abençoar. O Senhor, quando se aproximava, era para alegrar, para sarar as nossas feridas, era para renovar a nossa fé. O Senhor se aproximava para abençoar o seu povo. É isso que Deus quer. Ele quer te salvar. Ele quer que você não se canse, não se dê vencido hora nenhuma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Oh, amém.
Amém. Jesus, meu olho é um lado, não te vejo preocupado. Se a meia-noite me cercar.
Amém. Vai, você vai dizer: eu olho ao lado e te vejo. Eu olho ao lado e te vejo. Eu não quero mais, Senhor, entender que o Senhor não está ao meu lado.
Que peço que me falta do caminho e percebo que sozinho eu não sei como chegar. Olha ao lado, não te vejo preocupado. Sinto a noite me cegar.
Amém, amém.
Começo a contar as minhas perdas, a notar as minhas dores, quando não posso. Percebo que sozinho eu não sei como chegar. De pé, sinta ficar. Eu tanto a perguntar, quero tanto te a te amar.
Sair do peso, do rigor, da lei, sair do peso da condenação e aprender a amar, amizade, aproximar de Deus. Bem? Porque se Deus é por nós, o importante é que Ele seja por você. Não interessa quem seja o contrário. O importante é que ele seja seu amigo. Seu amigo. Amém? Amém. Amém. Nós estamos encerrando. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.